bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje prometo que mantenho o telemóvel desligado durante uma entrevista a Luís Correia, professor do Instituto Superior Técnico e investigador do INOV-INESC, que nos vai explicar como é que as telecomunicações podem transformar a forma como a humanidade vive, convive, trabalha e faz negócios. Olá, Luís Correia.
Olá, Hugo.
Luís Correia licenciou-se com o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico de Lisboa durante o ano de 1981. Foi também no técnico que avançou para o mestrado e concluiu o doutoramento que o levou a estudar os reflexos de radares nos aviões. Em paralelo com a investigação científica, fez carreira como docente e acabou por se tornar numa das referências das telecomunicações nacionais. Depois de ter ingressado nos anos 90 como investigador do Instituto de Telecomunicações, transferiu-se em 2012 para o Instituto INOV-INESC, onde ainda se mantém. No currículo tem passagens pela direção da empresa EID, que opera na área da defesa. Presidiu ao Comitê Técnico Português que trabalha com normas de ondas eletromagnéticas dentro da organização europeia Senelec e deu aulas na Universidade de Delft, na Holanda. Além de cargos de direção nas plataformas e-mobility e networks, participou em projetos europeus que permitiram desenvolver a segunda geração de telemóveis, que hoje é conhecida pela sigla GSM. Na lista de atividades científicas consta também o desenvolvimento de novas arquiteturas de telecomunicações e a redução das radiações e do consumo de energia das redes móveis. Tem 65 anos de idade e bateu todos os recordes dos entrevistados do futuro, com um currículo de 180 páginas.
É tão importante e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e-tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contempla o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora, também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast, ou até em direção a um concessionário Audi. Audi, o futuro é uma atitude.
Luís Correia, obrigado por ter aceitado vir ao Futuro do Futuro. Vamos então sintonizar as frequências para a primeira questão. Professor, o primeiro iPhone foi lançado há 17 anos e desde então todos os telemóveis passaram a ser retangulares. Será que o desenvolvimento do formato de telemóvel chegou a um beco sem saída?
Acho que não. Eu acho que nós já estamos a ver o princípio do novo telemóvel, entre aspas, que são os óculos. A Apple já tem o Vision Pro e já outras empresas a desenvolver óculos semelhantes. Aquilo que se prevê é que num futuro relativamente próximo, aquilo que ainda é um dispositivo muito pouco amigável, porque é grande, pesado e essas coisas todas, fique muito mais próximo dos óculos normais que as pessoas têm, digamos assim. A Ray-Ban, por exemplo, já tem uns óculos que já têm câmaras e que são óculos normais da Ray-Ban, que é um fabricante de óculos americano muito conhecido, portanto, e já outras empresas com protótipos semelhantes. E, portanto, a ideia, de facto, é que nós já falamos com o telemóvel, já não precisamos teclado para nada, porque ao falarmos já com o dispositivo já nos entende. Portanto, a transição e a expectativa é que num futuro relativamente próximo o telemóvel seja ultrapassado, digamos assim, pelos óculos.
Em vez de usarmos um telemóvel no bolso, usamos um telemóvel encaixado entre as orelhas e o nariz.
Exatamente, que vai permitir fazer tudo aquilo que nós fazemos num telemóvel, adicionado daquilo que se chama realidade aumentada e virtual. Que eu poder estar a olhar para o Hugo e ver por cima da sua cabeça o nome, Hugo Seneca, jornalista do Expresso. Ou qualquer outra coisa do género.
Isso quer dizer que, afinal, a Google, há coisa de 10 anos ou mais, tinha razão quando tentou explorar os óculos de realidade aumentada?
Tinha toda a razão, foi um produto cedo demais, digamos assim, quer do ponto de vista tecnológico, porque ainda não explorava as possibilidades e as capacidades técnicas da maneira que seriam muito amigáveis para o utilizador. Isso é fundamental para termos um produto como é o telemóvel, como produto de um mercado de massas, não é? Para a população em geral. aquilo que a Google fez há uma dezena de anos não era. Era um produto ainda muito difícil de usar deste ponto de vista. Mas de facto foi isso. Estava lá já a origem de tudo isto.
Eu aprecio o seu otimismo, mas receio que tenho de confessar que fico com algum pé atrás. Como é que nós vamos poder escrever? Como é que nós vamos poder ver imagens de uma forma tão confortável e tão conveniente como hoje vemos num ecrã de telemóvel? Uns óculos podem assegurar estas duas funcionalidades, por exemplo?
Sim, eu não sei se o seu computador já tem no Word ou noutros programas, se já tem a opção de voz. Mas as pessoas hoje em dia já podem falar para um computador e, em vez de estar a escrever o texto, podem editar o texto e o computador aparece-lhe naturalmente. Em português não funciona muito bem, em inglês, para quem tem um bom sotaque americano ou britânico, funciona impecavelmente. Portanto, a pessoa hoje em dia já pode falar para um computador e aparecer o texto em frente. E, portanto, desse ponto de vista, tudo o que nós quisermos escrever, podemos falar para os óculos e o texto vai-nos aparecer nas lentes dos óculos.
E, em termos de imagens, serão os próprios óculos que funcionam como ecrãs, será
exatamente,
isso?
Exatamente. Portanto, os óculos vão permitir funcionar como ecrã e aquilo que se prevê, e já há protótipos para isso, é que os óculos podem ter uma lente, chamemos-lhe transparente, em que podemos ver como os óculos normais, ou podem ser esclarecidos se eu quiser usar como um ecrã apenas para ver a informação que desejo ver, sem estar a ver, portanto, algo para além do ecrã propriamente dito.
Acabou de descrever dois modos de utilização. Um deles é a realidade aumentada, que justapõe texto ou imagens digitais nas lentes sem impedir que eu veja a realidade que está à minha volta. O outro deles é o contrário, é uma realidade virtual que tapa a realidade real, passa a redundância, para emergir ou de algum modo permitir apenas que eu veja as imagens digitais que estão colocadas nas lentes.
Sim, que é aquilo que as pessoas já têm, quem tem óculos desses, dos jogos, não é? Hoje em dia já há jogos, não é? Aqueles óculos dos jogos que os miúdos têm para matar extraterrestres e outras coisas do género, não é? Já são óculos desses, em que a pessoa não tem uma visão do exterior, tem tudo, tem uma visão que está toda nas lentes, digamos assim, não é?
Eu vejo logo uma nova tendência a ganhar força. Vamos andar todos com óculos, mesmo que não tenhamos miopia ou astigmatismo, e além disso, vamos andar todos a falar no meio da rua sozinhos, como se calhar há 30 anos alguém acharia que seria típico de um louco.
Sim, mas isso não é novidade nem uma nem outra. Ou seja, nós andarmos com óculos sem termos problemas visuais, que é o meu caso, há muitas pessoas que usam óculos de sol. E, portanto, só muitas vezes por necessidade, de facto, ótica, digamos assim, mas outras vezes apenas porque fica bem, ou enfim, não interessa. Portanto, usar óculos sem ter uma prescrição médica não é algo que de novidade, isso já acontece. Falar sozinho, isso já fazem as pessoas na rua com os auriculares, não é? As pessoas hoje em dia, há imensas pessoas na rua a falar sozinhas, não é? Porque nem vemos o telemóvel, porque as pessoas têm os auriculares, e, portanto, nós até pensamos, mas este tipo está a falar com quem, não é?
Mas levanta uma questão, professor. É que, neste caso, a interação por voz permite saber a qualquer pessoa que está ao meu lado o que é que eu estou a fazer no telemóvel.
Sim, mas as pessoas também não precisam de gritar, podem falar baixinho, não é? E, portanto, desse ponto de vista...
E onde ser encontradas alternativas que permitem garantir alguma privacidade?
Sim, daqui a 50 anos provavelmente já não precisamos de falar. Pode ser como o Matrix, temos aqui uma ficha na nuca, mas ainda não vamos lá chegar nos próximos anos. Há uns anos atrás, de facto, o único terminal que nós tínhamos de comunicação era o telemóvel. Hoje em dia, nós temos muito mais terminais que são usados. Muitos deles fazem exatamente a mesma coisa, mas nós usamos um ou outro por uma questão de conforto. Por exemplo, a diferença entre hoje em dia entre um computador portátil, um tablet e um telemóvel, qual é? Qual é o serviço que nós podemos fazer num que não podemos fazer no outro?
Acho que todos eles permitem, com diferentes graus de conveniência, fazer o mesmo.
Exatamente. Portanto, porque é que nós temos um telemóvel, temos um tablet, temos um computador, temos um relógio, um smartwatch, como se costuma dizer, e outras coisas? Porque, de facto, embora eu possa fazer voz e atender chamadas no WhatsApp, no computador, é muito incómodo para mim andar com um computador atrás. É muito mais fácil andar com o telemóvel. Se o Hugo quiser escrever os seus artigos do Expresso num telemóvel, é muito mais desconfortável do que fazê-lo num computador. Eu, por exemplo, uso o tablet para ler o Expresso ao fim de semana. Porque o telemóvel é pequeno, o computador é grande e o tablet, o grande sucesso do tablet é estar no meio caminho do ponto de vista visual entre estes dois outros dispositivos, não é? Há muita gente que já tem um smartwatch, de facto, porque há muitas coisas que pode-se fazer olhando para o relógio, não é preciso estar a tirar o telemóvel. E, portanto, os óculos, eu acho que aquilo que vai acontecer é os óculos vão ser mais um dispositivo.
Que não acaba com o telemóvel.
Que não acaba com o telemóvel, vai ser mais um dispositivo para usar em paralelo com todos os outros que já estão disponíveis.
E se calhar boa parte destes equipamentos, se não quase todos, vai estar ligado a uma rede de 5G. Para quem não sabe ainda o que é o 5G, é a quinta geração de redes móveis, que chegou a Portugal em 2021 e que gerou alguma celeuma, pelo menos no que toca ao leilão. Professor, havia tanta celeuma sobre Portugal estar atrasado em relação ao 5G, ao lançamento do 5G e de o seu leilão se ter atrasado. Agora, passado quase 2 anos do leilão do 5G, reparamos que apenas 10% das comunicações móveis, ou cerca de 10% das comunicações móveis veiculadas em 2023, foram em 5G. Não houve aqui, assim, excesso de pressa dos operadores de telecomunicações ao dizerem que o mercado português estava atrasado?
Eu acho que há um grande equívoco em relação ao 5G, que é o seguinte: as gerações anteriores, desde o 1 ao 4G, foram gerações, portanto, de tecnologia, não é? Para os sistemas de comunicações móveis, que focaram essencialmente as comunicações para as pessoas, para o utilizador. E, portanto, o telemóvel aí foi um veículo essencial para a expansão do mercado e das comunicações e, portanto, a expansão e a penetração dos vários sistemas foram essencialmente vender telemóveis às pessoas e o que as pessoas ganharam nas sucessivas gerações foi conseguir transmitir ou descarregar dados a velocidades cada vez maiores, em que as pessoas deixaram de esperar minutos para esperar segundos para descarregar informação e a possibilidade de descarregarmos hoje em dia fecheiros com gigabyte, portanto, enquanto que antigamente 1 megabyte já demorava muito tempo. A quinta geração fez, ou está a fazer, uma transição de paradigma, e isso não é muito, digamos, óbvio para as pessoas. A transição de paradigma é que a quinta geração vem oferecer mais duas componentes técnicas, além da componente velocidade de transmissão de dados, que é a componente da redução da latência, ou seja, do intervalo de tempo que demora na transmissão da informação.
Portanto, quando alguém executa um comando no seu telemóvel, quanto tempo é que demora esse comando a produzir efeito num ambiente digital ou no destinatário?
No destinatário, exatamente. E, por outro lado, também aumentar fortemente a capacidade de dispositivos que podem ser ligados à rede. Portanto, o 5G introduz estas duas novas componentes. E estas duas novas componentes são essenciais neste momento, nestes anos que estão a decorrer agora, muito mais para um mercado empresarial, leia-se para aplicações empresariais que têm que ser desenvolvidas pelas empresas para depois nos venderem serviços como consumidores, do que para nós consumidores utilizarmos diretamente no telemóvel. E, portanto, essa é que é a grande diferença, ou o grande equívoco, chamemos-lhe assim, que o 5G traz. E, portanto, isso explica que, de facto, a penetração do 5G do ponto de vista das comunicações que são feitas e da utilização do 5G não seja tão rápida como foi em gerações anteriores.
E também há aqui sim outro fator, é que só recentemente os três maiores operadores anunciaram que realmente migraram e fizeram e estão a lançar redes que foram desenhadas e produzidas para operar no 5G, o que significa que no ano e meio anterior, que precedeu esta atualidade, foram usadas redes 4G que estavam, bom, adaptadas, vá, digamos assim, quitadas, vamos dizer assim, para operar em 5G. O que é que muda realmente? Quando agora temos um 5G finalmente a ser disponibilizado de origem, vá, digamos assim...
Na totalidade.
Ou em estado puro, vá, se quisermos, para a população, o que é que muda? Vão surgir agora novos serviços, novas funcionalidades que não existiam? Que funcionalidades e serviços são esses?
Sim. Portanto, Eu sem querer dar uma aula, sou professor, não é, dou muitas aulas, mas sem querer dar uma aula, mas só para os nossos ouvintes perceberem de facto, uma rede de comunicações móveis tem duas grandes componentes. É aquilo que se chama a componente rádio, que é a ligação do nosso telemóvel às antenas, que nós vimos aí espalhadas nos telhados, e depois a componente do núcleo.
Ou do core, como se costuma dizer.
Exatamente, que é basicamente uma série de computadores. São computadores, não é?
São os gateways, os switches, as processar informação. Base.
Exatamente, é essa atrapalhada toda, sem desprestígio nenhum, que são, basicamente são computadores que estão a exercer e que, uma série de nós da rede. Portanto, aquilo que, mas isso não foi só feito em Portugal, isso foi feito em todo o mundo. A introdução do 5G foi feita de facto, ou está a ser feita em duas fases. Numa fase foi introduzido o 5G apenas nas ligações rádio, portanto na ligação entre os telemóveis e as antenas, as tais antenas de estações base que estão em cima dos edifícios, e nesta, e portanto aí chegou o palavrão em inglês é non-standalone, portanto, e depois neste momento está-se de facto a nível mundial, nesta segunda fase que é mudar os computadores, chamemos-lhe assim. Ou seja, numa primeira fase a ligação depois das antenas foi feita uma rede que era de 4G, os computadores tinham uma rede de 4G, aquilo que está a ser feito agora é de facto ligar as tais antenas de estações base a computadores que são a rede de 5G. E essa rede standalone, essa rede 5G, de facto vai permitir trazer muita diversidade de serviços e vai permitir introduzir funcionalidades que as redes de 4G não permitem. Os palavrões aqui é slicing, que é redes privadas, virtualização, cloud e mais não sei quantos palavrões. Isto vai permitir que as empresas possam ter redes privadas a nível nacional, nas suas instalações fabris e outras coisas do género, que de facto a rede de 4G não permite.
O leilão do 5G acabou, terminou com a atribuição das frequências. E ao contrário do que diziam alguns operadores, o mundo não acabou por haver roaming local no 5G. E eu pergunto-lhe isto, não era suposto ter sido a catástrofe final? Não, existe 5G e os operadores, de algum modo, têm que partilhar infraestruturas localmente. Quem é que estava aqui errado? Era a Anacom que lançou o leilão e impôs a obrigatoriedade de partilha de infraestruturas entre operadores, ou são os operadores que realmente vão ter que arcar aqui com grandes custos ou alguns custos financeiros e custos técnicos a garantir que o 5G chegue ao país inteiro?
Não, o roaming em estruturas são coisas diferentes. Portanto, a partilha de infraestruturas, neste momento, tanto quanto eu sei, os operadores, já nenhum deles detém as infraestruturas onde estão as antenas de estações base. Eles venderam ou cederam, não sei os aspectos do negócio, acho que é mesmo venda, a empresas dedicadas a ter as infraestruturas. Acho que temos duas em Portugal, tanto quanto eu sei. E, portanto, a partilha de infraestruturas, neste momento, são essas empresas que detêm as infraestruturas que permitem ou não a instalação das antenas de estações base a qualquer operador. E o quarto operador, que vai entrar dentro de poucos meses, está, de facto, a instalar as suas antenas nessas infraestruturas. Portanto, isto é uma partilha de infraestruturas apenas, pura e simplesmente, que é a localização de antenas em torres que já existem.
Isso é diferente do roaming local?
É diferente do roaming nacional.
Sim.
O roaming é aquilo que nós fazemos quando nós vamos para o estrangeiro ou quando um estrangeiro vem para Portugal. Ou seja, eu sou cliente de um operador em Portugal. Quando eu vou para um país estrangeiro, que não é Portugal, eu consigo, à partida, usar qualquer dos operadores existentes nesse país, admitindo que o meu operador tem acordos com todos eles. Isso acontece quando um turista estrangeiro vem para Portugal. Um turista, neste momento, que venha para Portugal, consegue usar a rede de qualquer operador, dos que têm licença para a operação física, digamos assim, não virtual, e virtual também, mas, okay, mas o que interessa aqui é as redes físicas, para usar qualquer operador. Nós, em Portugal, não podemos fazer isso, não é por questões técnicas, é por questões contratuais e comerciais. De facto, eu tenho contrato com um operador e, portanto, só consigo fazer serviço nesse operador. É o que acontece em muitas das áreas de atividade. Na área de energia, eu tenho contrato com uma empresa que me fornece energia elétrica, portanto, não posso ir buscar energia ou serviço a outro operador, neste caso, da rede elétrica. Aquilo que foi feito, ou que foi, digamos, lançado pela Anacom para a introdução de um novo operador, que está aí a aparecer, foi esse operador, ao chegar ao mercado só com frequências na banda do 5G, estaria grandemente circunstâncias completamente diferentes dos outros, dos operadores existentes que têm uma cobertura nacional muito maior nos outros sistemas, 2G, 4G. O 3G está a ser desligado, já foi inclusive desligado por um operador. E, portanto, o roaming nacional é estender às pessoas nacionais que têm contrato com esse operador que está a chegar, a possibilidade das pessoas, durante algum período de tempo, usarem as redes dos outros operadores nacionais existentes.
Isso facilita a entrada do quarto operador, mas os outros três operadores não querem ou não gostam e terão os seus argumentos que serão válidos, mas para o consumidor a possibilidade de expandir a cobertura de rede e de conseguir ter uma ligação à rede em qualquer ponto do país, ou até mesmo em termos de evitar que haja replicação de antenas e tudo mais em determinados locais, se calhar tem benefícios.
Isso tem benefícios para quem quiser ser cliente do novo operador, porque, novamente, não fica limitado pela cobertura da rede que o novo operador está a fazer neste momento. Exatamente. A ideia é essa.
Eu como consumidor,
vejo... Eu não criar uma desvantagem para o novo operador, uma desvantagem óbvia que é, imagino que ele só tem antenas em Lisboa, Porto e Faro, ou qualquer outra agência do género. Muito dificilmente uma pessoa seria cliente desse operador sabendo que, quando fosse de Lisboa para o Porto, tinha, digamos, 300 km sem cobertura, não é? Mas já agora, a questão do roaming nacional já foi feita em muitos outros países. Isto não é, digamos, uma invenção portuguesa. Isto, em muitos outros mercados, nomeadamente europeus, quando foram introduzidos novos operadores em mercados já maduros, que é o caso português, o roaming nacional foi utilizado precisamente como uma ferramenta, digamos assim, para permitir ao novo operador de poder entrar no mercado em condições mais ou menos de igualdade, se é que se pode dizer assim, com os outros operadores.
Professor Luís Correia, é salutar ou não a entrada de um quarto operador no mercado português?
Eu acho que posso responder a essa pergunta de um ponto de vista técnico e de um ponto de vista económico. De um ponto de vista económico, não sendo eu um economista, estou a meter, como se costuma dizer, a foice em seara alheia. Mas eu não tenho uma resposta, digamos, pronta sobre isso. Novamente, não sou economista, e por outro lado, porque eu acho que isso depende muito das condições. Nós olhamos para a Europa e há muitos países muito maiores que o nosso que só têm três operadores. E tem havido, inclusive, uma consolidação dos operadores em países onde existiam quatro operadores e consolidarem-se para três, aqui ao lado.
Portanto, isso, um comprou
isso,
o outro.
Um comprou o outro. Inclusive nos Estados Unidos, que é um país enorme, e isso também foi feito. Isso, aliás, tem acontecido noutros mercados. Novamente, eu não quero entrar na economia, não sou economista, mas nas companhias aéreas isso é conhecido. Não é? Houve uma fragmentação enorme do mercado das companhias aéreas e depois houve consolidações e coisas do género. Há aqui uma questão que é importante, ainda no aspecto económico, que é o seguinte. Portugal tem 10 milhões de habitantes e um operador em Portugal tem uns poucos milhares de estações base, de antenas de estações base. Poucos, leio 5, 6, 7 mil. Se nós formos para a Alemanha, em que existem 80 milhões de habitantes, em que o número de estações base são umas dezenas, umas boas dezenas de milhares, é óbvio que um operador na Alemanha tem argumentos, entre aspas, para conseguir descontos nos equipamentos completamente diferentes do que tem um operador em Portugal. E, portanto, nós não podemos esperar que, do ponto de vista das relações com os fabricantes de equipamentos, das relações comerciais, que isso tudo, o facto de nós termos um operador que tem, digamos, exagerando, 2 mil clientes, consiga ter as mesmas condições de mercado e a mesma escala que tem um operador com 1 milhão ou 2 milhões, ou 10 milhões, ou 50 milhões. Mas, novamente, isto é um território económico no qual eu não me sinto à vontade. Do ponto de vista técnico, há aqui outra questão que também é importante, que é o espectro em Portugal, na maneira como o leilão foi feito, foi fragmentado, na minha opinião, demais. O 5G está preparado para dar 2 gigabit por segundo, para já, isso irá aumentar depois, para quando um operador tem 100 megahertz de largura de banda. E a velocidade máxima que eu como utilizador poderei ter depende desse espectro que o operador tem. Se um operador só tiver 40 megahertz, que é o que acontece com alguns desses do leilão, eles só vão ter 40% dos 2 gigabit.
Isso é aritmeticamente perceptível, mas teremos um momento próprio nesta entrevista para explicar aqui assim como funcionam as frequências nas redes móveis. Para concluir só este capítulo, falou também de equipamentos. Eu queria perceber se, no seu entendimento, o mercado português, nomeadamente nas redes 5G, foi ou não afetado pelas interdições que foram aplicadas nos Estados Unidos e noutros países, não foi só nos Estados Unidos, determinados fornecedores de telecomunicações, nomeadamente a ZTE e a Huawei, que são ambas duas marcas chinesas que acabaram por ser impedidas de operar em grande parte do mercado dos Estados Unidos. O mercado português também se ressentiu ou não dessas interdições?
Eu não posso falar pelos operadores ou pelos fabricantes, não é? Novamente, não estou nessa área. Mas, novamente, numa análise técnica, e aquela decisão, a decisão que foi tomada em Portugal, e a recomendação, ou deliberação, não sei exatamente o nome, do ponto de vista jurídico, que foi tomada, não foi tomada com base técnica, nem é uma decisão técnica. É uma decisão política, ou outra, de outra natureza qualquer, seguramente não é técnica, porque se for técnica está profundamente errada. E a razão é muito simples. Aquilo foi interdito, basicamente, recomendado uma interdição, não interessa agora, a utilização de quaisquer equipamentos de uma rede 5G. Voltando àquilo que eu expliquei há pouco da rádio e do core, do núcleo, as questões de segurança da rede, segurança já agora, quando se fala em segurança, fala-se em três coisas. Fala-se em confidencialidade da segurança, e portanto estamos a falar aqui de duas coisas, que é a informação e a rede. Fala-se confidencialidade, acesso e integridade. Portanto, confidencialidade é, obviamente, só ter acesso à informação quem deve ter. Acesso é eu ter quando quero e não ser impedido também de ter esse acesso e, por outro lado, não é qualquer um que tem acesso. Integridade é não se poder alterar a informação. Porque a voz é difícil de alterar, mas obviamente eu posso mudar um texto e outras coisas do género. Portanto, isso só pode ser feito no core da rede, nos tais computadores. E, portanto, interdir um fabricante, qualquer que ele seja, por questões de segurança, de vender antenas ou cabos de fibra óptica ou moduladores de ópticos e outras coisas do género, isso não tem nenhuma implicação nas questões de segurança.
Mas poderiam impedir a venda de equipamentos, ou melhor, a compra de equipamentos de determinados fabricantes que vão usar esses equipamentos para as estações de base ou para os tais computadores no núcleo.
Mas
não é
por questões de segurança. É isso que eu estou a dizer. Isso pode ser impedido. Eu posso dizer que agora, a partir deste fim de semana, o Expresso estava impedido de vender. Pronto, posso arranjar uma coisa, não gosto da cor da capa, outra coisa do género. Posso arranjar um argumento desse, estúpido, desculpe a expressão. Mas a questão é, com o argumento na base da segurança, e a segurança aqui são estes três pilares que eu referi, da parte do rádio não há questões de segurança. Ou seja, não há qualquer possibilidade, quer da confidencialidade, quer do acesso, quer da integridade, disso ser afetado na rede, na parte do rádio.
E no core?
No core pode haver, claro.
E as marcas aqui foram impedidas
nos
dois
pode,
lados,
mas
não é?
Pode para qualquer fabricante, não para nenhum em especial. Aliás, nós tivemos um exemplo recente em Portugal, que não tem a ver com nenhum dos fabricantes, novamente.
Dos interditados?
Não tem a ver com nenhum dos fabricantes.
Ah, mesmo nenhum?
Okay. Não tem a ver com nenhum dos fabricantes. Tivemos um exemplo recente em Portugal, há um ano e tal, de alguém que entrou numa rede de um operador de telecomunicações e a rede esteve em baixo nos quantos dias.
Neste caso foi a Vodafone.
A Vodafone,
sim.
É pública, obviamente, que foi a rede da Vodafone. Não é? Isso não teve nada a ver com o fabricante da própria rede, o fornecedor da própria rede. Isso teve a ver com o operador. E, portanto, os operadores têm, obviamente, meios de ter as suas redes fechadas e, tanto quanto eu sei, mesmo os próprios fabricantes não têm acesso indiferenciado à rede dos operadores, qualquer que ele seja. Não é um fabricante, qualquer que ele seja, que pode entrar na rede de um operador. O operador tem que lhe dar acesso. E os operadores têm a maneira de verificar esse acesso. Agora, se fizer...
Portanto, a justificação técnica da exclusão da Huawei, que é, no fundo, a marca que está aqui em causa, neste caso, não está bem fundamentada, será isso?
Do ponto de vista técnico, eu diria que não.
Vamos, de seguida, falar da evolução tecnológica, mas aqui com um exemplo que nos trouxe o professor Luís Correia e que é um som e que vem corresponder a um dos desafios que costumamos colocar aos nossos entrevistados. Vamos então escutar aqui este som que nos trouxe o professor Luís Correia. Luís Correia, o que é que acabámos de ouvir?
Eu trouxe um som que é a variação da frequência na gama dos audíveis, como se costuma dizer, acústica, portanto. Que é o aumentar a frequência, portanto a frequência aumenta quase do zero e vai aumentando até um certo valor que é 20 mil Hz. E o que nós ouvimos é, no início não se ouve quase nada, depois começamos a ouvir um som muito grave, que vai ficando cada vez mais agudo, até deixarmos de ouvir. Porquê? Porque o nosso ouvido, de facto, não ouve as frequências todas. Portanto, o nosso ouvido ouve frequências que não começa no 0 Hz, começa à volta dos 20 Hz, e vai até cerca de 20 mil Hz, 20 kHz. E, portanto, não ouve nem as mais baixas, e é por isso que este som não se ouve quase nada no início, e é também porque deixamos de ouvir no final. Aliás, depois aparece logo a seguir os ultrassons, e há apitos de ultrassons que só os cães é que ouvem, não sei se já ouvi falar nisso, porque os cães conseguem ouvir acima do nosso ouvido. Mas, não interessa agora quanto, mas portanto é uma maneira de chamar os cães, etc. Mas o que é, porque é que eu trouxe este som? Porque de facto eu consigo aumentar a frequência além dos 20 mil Hz. Consigo, portanto, dos 20 kHz, posso aumentar até aos mega, que é 1 milhão de Hz, posso aumentar até ao giga, que é 1 mil milhões, e aumentar indefinidamente.
E trouxe este som precisamente para explicar como é que as frequências operam nas redes móveis, diria eu. As frequências boas são aquelas que são mais altas, quanto maior número tiver, melhor será uma frequência para uma rede de telecomunicações móvel.
As frequências boas são aquelas que permitem que nós tenhamos um telemóvel do tamanho que temos. Ninguém quer andar com um telemóvel tipo mochila, como nós vemos os militares, normalmente de infantaria, por exemplo, para comunicar, e outras coisas do género. E, portanto, as frequências que são usadas para as comunicações móveis, para os telemóveis, para nós termos um telemóvel do tamanho que temos, e a ligação entre o telemóvel e a antena da estação base ser feita de modo eficiente, como nós estamos habituados, existe uma gama de frequências que é relativamente estreita, que vai desde os 500, 600 MHz, mega é 1 milhão, até qualquer coisa como os 4, 5, 6 GHz, que é 1 mil milhões. E é por isso que há leilão e os operadores pagam uma fortuna por aquelas frequências.
Mas as frequências mais altas têm funções diferentes das mais baixas.
Sim.
Não é só o facto de ter muitos gigahertz, como disse, que tornam uma frequência melhor do que uma frequência que só tem alguns hertz.
Exatamente. E, portanto, cada uma destas frequências depois, nós podemos comparar a um autocarro. Tem uma certa capacidade de comunicações. Assim como um autocarro pode ter lugares para 50 pessoas, para 20, ou um carro, ou outra coisa qualquer do género. E, portanto, dependendo das frequências mais baixas, os 700, 800, 900 MHz, têm uma cobertura muito maior, porque a atenuação do sinal entre a antena da estação base e o nosso telemóvel aumenta quando aumenta a frequência. E, portanto, as frequências mais baixas têm uma grande cobertura, têm um alcance maior, permite aos operadores colocar menos antenas de estações base para garantir a mesma cobertura.
E chegarem mais longe com as comunicações.
Chegar mais longe. E, portanto, tem um investimento menor do ponto de vista de infraestrutura. Isto é importante do ponto de vista económico. E, por outro lado, há sempre um preço a pagar. A natureza obriga-nos sempre a pagar tudo. Não há almoços grátis, né? A natureza nos dá almoços grátis. E, portanto, aqui eu não consigo ter autocarros muito grandes, digamos assim.
Não consegue transportar muitos dados.
Não consigo transportar muitos dados ou muitas chamadas telefónicas, o que quer que seja. Quando eu vou para as frequências dos 3.6 GHz, por exemplo, que é outra banda que existe em paralelo com a dos 700 MHz, é outra banda que existe no 5G, aí eu consigo ter um autocarro de dois andares, ok? E consigo transportar os tais gigabit por segundo, que eu referi há pouco. Mas isso vai dizer que eu agora, em vez de ter quilómetros de distância, 5, 10 quilómetros de distância para cobertura, vou ter centenas de metros.
E por isso é que a 5G combina as duas faixas de frequências. As frequências
Exatamente.
Mais baixas para garantir
a cobertura,
o alcance.
E as frequências mais elevadas para garantir a capacidade, ou seja, o número de lugares no autocarro.
E a 6G, ou melhor, a sexta geração de redes móveis, que há de vir alguns depois de 2030, que frequências é que vai usar? Há já uma ideia de que frequências é que serão usadas?
Sim, a tendência é como nós temos cada vez mais pessoas a querer andar de autocarro, entre aspas, não é? A solução para isto tem que ser aumentar ainda mais as frequências.
Passar portanto, dos 3,6 gigahertz.
Portanto, passar
gigahertz.
Dos milhares de milhões, que é o gigahertz, para os milhões de milhões, digamos assim, que são os terahertz. E, portanto, nós teremos soluções... Para já ainda vamos, antes disso, para as ondas milimétricas, que são as frequências na banda dos 20, 30, 40, 50, 60 gigahertz. Portanto, em vez dos 3,6 que eu referi há pouco. Isso já vai permitir ir para um autocarro de dois lugares, mas não permite ir para um Airbus 380.
Que tem muito mais gente.
Que tem, leva 500 pessoas ou outra coisa qualquer do género. Não é relevante. E portanto, isso de facto, para acontecer isso, temos que ir para os tais terahertz.
Isso implica também combinar, manter as frequências mais baixas para garantir o
exatamente,
alcance.
Exatamente, terão que ser esses sistemas que, aliás, que é o que existe hoje em dia. O 4G também tem a banda dos 800 MHz e dos 2,6 GHz. O GSM no início também teve, 900, 800, etc. É como os terminais que eu referi há pouco, ou seja, não é one size fits all, não é? Portanto, um tamanho serve todos em inglês, não é? Mas terá que haver sempre especificidade em termos de larguras de banda, de frequências, para de facto conseguir fornecer os serviços nestas múltiplas perspectivas, capacidade, cobertura, latência, como eu referi há pouco, e outras, não é?
Vamos agora para um segundo desafio, que neste caso tem a ver com uma imagem que os nossos entrevistados nos costumam trazer. O Luís Correia trouxe-nos aqui uma imagem que é de algum modo familiar. Luís, pode-nos descrever a imagem que nos trouxe?
Sim, portanto, essa imagem é uma imagem que neste momento ainda se pode dizer que é futurista, que é a utilização de comunicações móveis e sem fios, no sentido mais generalizado do termo, para diagnóstico médico. Nós estamos habituados a usar o telemóvel e, portanto, neste momento o telemóvel já tem funcionalidades, aplicações que estão ligadas à nossa saúde e ao nosso bem-estar, já conta o número de passos que estamos a correr e essas coisas todas. Quando nós vamos para setores, como por exemplo os setores militares ou do desporto, nós já temos, e bombeiros também, enfim, dependendo agora, nós temos uniformes ou vestimentas, o que queiramos chamar, não é? Que já têm sensores incorporados para detectar sinais vitais e portanto, batimento do coração, pressão, etc., todas essas coisas. Neste momento também, já não é ficção científica, as pessoas engolirem uma cápsula no sistema digestivo, portanto engolir literalmente uma cápsula, e essa cápsula vai percorrer o nosso sistema digestivo e vai enviar, portanto, imagens, que ainda está em protótipo, de maneira que um cirurgião possa ver o interior do sistema digestivo. Ora, a ligação, isso é sem fios, porque hoje em dia isso é feito com fios, não é?
As verdadeiras notícias do interior.
As verdadeiras notícias do interior. Essas notícias do interior vão também começar a ser feitas sem fios, como aliás a SIC já tem nas suas câmaras, que sem fios, não é? Já não existem câmaras de exteriores com fios, ou pelo menos isso é tecnologia velha, não é? E portanto, aqui a ligação entre essas cápsulas e o exterior é para distâncias muito pequenas e, por outro lado, requer muita capacidade.
O nosso corpo é uma antena?
O nosso corpo não é uma antena, mas vai ter uma antena cá dentro. Mas isso não, aquilo são potências muito baixas, não tem aqui quaisquer problemas de
radiação.
De saúde, não tem nada disso, não tem nada disso. E portanto, nessas frequências, nós temos que subir imenso na frequência, os tais muitos giga ou terahertz para fazer isso. A figura que eu trouxe vai um passo além, que é incluir aquilo que se chama nanopartículas, e há muita investigação hoje em dia nas nanotecnologias, aliás, é uma das tecnologias mais secretistas, digamos assim, hoje em dia, porque de facto estão mesmo no avanço tecnológico em muitas áreas. A ideia é usar nanopartículas para inseri-las não no sistema digestivo, mas no sistema sanguíneo do sangue, uhum, para que possa detectar obstruções. E, portanto, com base nisso, detectar muitos problemas, e há pessoas que morrem, não é? Literalmente, não é? Por causa de AVCs e, portanto, essas coisas todas. E, portanto, essas nanopartículas, ao encontrarem obstruções nos vasos sanguíneos, vão, portanto, vão desacelerar no movimento. E, portanto, essa desaceleração, a velocidade com que elas se deslocam nos vasos sanguíneos vai ser detectada, porque elas vão ter antenas lá dentro, que vão comunicar nos tais terahertz, com potências muito baixinhas, e portanto isso vai permitir detectar obstruções nos vasos sanguíneos, perdão, sem ser intrusivo. E depois, no final, isso é retirado também do sistema de circulação.
Essa evolução já estará concluída a tempo do 6G? Ou será que será uma rede específica para os corpos comunicarem?
Não, para comunicação entre corpos vai ser outro tipo de tecnologia. Não precisamos da nanotecnologia.
Boa, eu tenho que perguntar qual será a tecnologia?
Para os corpos comunicarem, isso é mais a nível dos sensores. Hoje em dia não é futurologia, é passado. Nós temos tecnologia nas roupas ou nos sapatos. Há 18 anos houve um fabricante nos Estados Unidos, que é a Burton, que fabrica vestuário, nomeadamente vestuário de inverno, que colocou num daqueles casacos de inverno, de neve, colocou um rádio em que as pessoas podiam ouvir rádio sintonizando na manga a estação que queriam.
Sim, não é portanto uma novidade.
Não é uma novidade.
Mas
a Nike,
o 6G vai abranger estas tecnologias e estas
sim,
redes.
A tendência é essa, Mas já agora outro exemplo que eu ia dar é a Nike há muitos anos. Fez uma ligação com o iPod da Apple, que já ninguém se lembra disso, em que os sapatilhas da Nike comunicavam com o iPod para fazer aquilo que nós fazemos hoje no telemóvel, que é contar o número de passos. Introduzir tecnologia em sapatos é uma banalidade. Aliás, quem anda com sapatos daqueles muito caros e vestidos de alta cultura, a grande maioria das pessoas não sabe, mas uma maneira de detectar a contrafação, portanto, os sapatos falsos, digamos assim, as roupas falsas, é porque muitos deles, hoje em dia, já vem com etiquetas de RFID. E, portanto, detectar um vestido ou um sapato falso é com um leitor de RFID detectar se aquilo, se a identidade está certa ou não.
Portanto, o CG que opera por radiofrequências. Exatamente. Também, por isso se chama RFID.
RFID é identificação por radiofrequências, peço desculpa.
E que remonta já à Segunda Guerra Mundial, salvo erro.
Nos primórdios.
Professor, e será que nós vamos assistir a uma proliferação de redes específicas consoante as funções? Aqui nas redes corporais vemos que se calhar podem ser até abrangidas pela 6G, mas se calhar nas redes de automóveis, se calhar já se justificava uma tecnologia específica, um protocolo específico para aquelas comunicações, ou serei eu que estou a imaginar mal as coisas?
Novamente voltamos à questão de económica, na qual eu não me mexo bem porque não sou economista. A ideia será sempre tirar partido tanto quanto possível do fator de escala das redes para minimizar os custos. E, portanto, redes para veículos é uma coisa que vai ser um futuro muito próximo, ou eu diria que vai ser acompanhado pelos veículos autónomos. É uma questão técnica, novamente, de segurança. É bom que, quando os veículos autónomos tiverem, de facto, expressão, que não hoje em dia existem protótipos, que sejam baseados num sistema de comunicações. Por exemplo, no caso das... que é uma coisa diferente, mas o paralelo, de certo modo, é o mesmo. Quando aparecer os comboios de alta velocidade, que são aqueles que andam 300 e muito quilómetros por hora, que nós não temos em Portugal, não sei se iremos ter algum dia, mas também não vamos discutir isso aqui hoje, apareceu simultaneamente um sistema de comunicações ferroviário, por questões da segurança dos comboios. Algo que se movimenta a 350 quilómetros por hora tem questões de segurança para os passageiros e nos locais onde se movimenta, obviamente. E, portanto, aquilo que se espera é que as redes privadas do 5G, que está a tomar partido do fator de escala, aquilo que se espera é que as redes privadas do 5G, as funcionalidades das redes privadas do 5G, possam ser usadas para as comunicações dos veículos autónomos. E, portanto, são redes com características específicas, mas baseadas, tirando partido da infraestrutura de rede de 5G.
É com a largura de banda no máximo que terminamos esta entrevista com o Luís Correia. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado capaz de estabelecer ligação com as próximas vagas tecnológicas. Eu sou o Hugo Seneca. A sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Tomás Delfim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.